E a gente vem para falar a respeito de um assunto que olha os reflexos desta pandemia na vida, né, dentro ali dos condomínios. O que, que você pode destacar aí para a gente? O que, que mudou?
Pois é, Letícia. Subitamente nós somos realmente surpreendidos, né, com as consequências aí devastadoras provenientes dessa pandemia, né, do novo coronavírus. E é notório que essa recomendação de não sair de casa, né, não ir para a rua, visando, né, a contenção, né, da circulação do vírus, logicamente afetou, né, toda essa, digamos, essa política de regramentos internos nas relações condominiais. Então, a vida condominial, ela se viu substancialmente afetada, né, com o Covid-19. De modo que algumas medidas emergenciais precisaram, né, ser adotadas. E face à emergência das posturas adotadas, não houve a possibilidade de se tomar medidas mais comuns, que é a convocação de uma assembleia, por exemplo, para poder nortear, né, as normas de convivência dentro do condomínio. E mais, o fato também de não haver a recomendação, aliás, de haver a recomendação de não haver, né, circulação de pessoas, restringiu também a possibilidade da convocação de assembleias. Então, por exemplo, medidas de restrição ao número máximo de pessoas nos elevadores foram tomadas, restrição às áreas comuns, como playgrounds, academias, né, piscinas, churrasqueiras, né, um maior cuidado com a higienização das áreas de circulação das pessoas, o uso de equipamentos de proteção individual também dos colaboradores desse condomínio. Então, essas foram medidas mais brandas que foram tomadas e que até então vêm sendo avalizadas pela grande maioria das pessoas. Só que, né, como tudo, existem algumas exceções, né, que causam algumas posturas e posições assim, altamente conflituosas, né, e claro que merece o maior cuidado e estudos. Inclusive, já há algumas manifestações de tribunais de justiça de outros estados que estão, assim, tentando guiar, né, esses maiores desentendimentos. Vou dar um exemplo, né? Em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, teve um síndico que ele determinou dentro do condomínio o impedimento de acesso a babás e empregadas domésticas. Então, você vê, é uma restrição que já está sendo direcionada à área privativa, né, ao direito de uso da propriedade privada, né, daqueles condôminos. E aí, nesse caso, né, as pessoas que se sentiram prejudicadas, né, entraram com uma ação judicial e o Estado e o Poder Judiciário do Mato Grosso entendeu que era uma decisão arbitrária, né, que nesse caso não. Não poderia o síndico proibir o acesso, até porque cada um tem suas necessidades. No caso específico, era um casal, e esse casal tinha crianças e precisava trabalhar, enfim. Nesse caso, houve uma determinação judicial, né, trabalhando sobre uma conduta abusiva do síndico. Uma outra, Letícia, que tem causado bastante conflito é sobre a exposição do condômino infectado. Essa eu confesso que seja, talvez hoje, uma das discussões mais complexas, porque se um condômino está infectado pelo coronavírus, ele deve ou não deve informar isso ao síndico? Essa é a primeira conduta. A segunda conduta, se ele comunicar ao síndico, pode o síndico ou não pode o síndico, né, comunicar aos demais condôminos que essa determinada pessoa, né, está devidamente infectada, né, por esse vírus, né? Qual que é o limite que o condomínio tem em relação a isso, né? E é uma discussão muito sensível, porque se você for pensar, nós temos dois lados. O lado, né, da figura da pessoa, da imagem dela, e o outro lado da coletividade, né? Se você for me perguntar qual que é a minha posição em relação a isso, né, considerando aí o alto grau de transmissão do vírus, no meu entender, a exposição da pessoa infectada é até medida salutar para que os demais condôminos tenham oportunidade de adotar medidas preventivas extras, né, de contenção da propagação do vírus.
Ou seja, ela deve comunicar, no caso, ao síndico, Valdeni.
Eu entendo que sim. Eu acho que é uma questão de visão solidária, sabe, Letícia? Não é uma questão de pensar de forma individual nesse momento, de dizer, olha, não quero me expor, eu tenho medo de sofrer algum tipo de preconceito. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa tem que sim ter a maturidade para demonstrar isso à órbita condominial, aos vizinhos que ali estão, morando no mesmo espaço de estrutura condominial, e possibilitar a eles que tenham a oportunidade de saber, olha, existe aqui o meu vizinho, né? E se eventualmente esse meu vizinho ele estiver precisando de alguma coisa, eu também coloco ele à disposição. Até de uma forma de evitar que que essa pessoa, que esse condômino infectado, transite pelas áreas comuns e eventualmente tenha um contato mais próximo com outra pessoa, né? Mesmo que de forma desnecessária, digamos assim, ou até mesmo necessária, precisou sair, teve algum contato e evite essa propagação. Então, acho que a pessoa infectada deve ter a consciência de que a informação de sua infecção aos demais condôminos é uma informação salutar. E a pessoa precisa assim, entender que a sua particularidade pode afetar uma coletividade, né? Então, assim, mas esse, Letícia, é um entendimento pessoal, tá? Existem já outras pessoas que entendem de forma diversa, fala que não, a imagem dessa pessoa precisa ser preservada. Então, isso ainda é um entendimento que, né, precisa ainda ser melhor amadurecido.